voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Nós retornamos aqui então com Sala de Audiência. Hoje nós estamos aqui abordando a questão dos novos conceitos de família. Estão conosco o advogado especializado em direito de família, Conrado Paulino da Rosa, autor do livro I Family, e a advogada e mediadora familiar, Denise Frank. Nós encerramos o outro bloco, Denise, estava comentando a respeito da possibilidade, por exemplo, de reafirmar esses e-mails, né, perante um ato notarial. Eu acho que é importante, isso já tem sido feito, esclarecer bem como é que pode ser...
Nós temos utilizado isso tanto para dar uma maior validade para a prova quando ela vem por e-mail, por mensagem eletrônica, quanto ela vem por SMS nos celulares. Alguns clientes nos traziam foto do seu celular, onde havia uma mensagem que eles gostariam de juntar aos autos. Uhum. Nós começamos a encaminhá-los ao tabelionato, qualquer tabelionato de notas faz isso. Vai lá, acessa o celular, ele informa, ele faz uma certidão.
Ele verifica o número que enviou,
o número que recebeu, uhum. a data, a hora da mensagem e o conteúdo da mensagem. E ele, então, valida, ele dá fé pública àquele documento, àquela prova que se quer trazer aos autos.
Uhum.
Então, não há mais como se negar que tudo isso faz prova. Né, que tudo isso gera consequências, que gera direitos e gera obrigações.
Obrigações. Né? Sim, nós estava falando isso, eu dei conta que efetivamente a gente manda e-mail confirmando negócios, confirmando, né, ou até montando as cláusulas, a gente se troca por e-mails hoje em dia, é realmente uma coisa comum. Mas é recente, né, Conrado? Na verdade, em termos, vamos dizer assim, históricos, ou mesmo por direito de família, ele é uma modificação bastante nova, né?
É, e podemos dizer que a gente tem uma lei analógica enquanto nos relacionamos de forma digital.
Digital, né?
é mais ou menos isso que a gente tem, e não adianta. A gente não tem como negar que é uma viagem sem volta. Até aqueles que eram mais resistentes com essas ferramentas hoje estão tendo que se acostumar. E a prova desse dinamismo é que até pouco tempo atrás, nós não tínhamos a possibilidade, enquanto uma família institucional, sequer do divórcio ser concedido. Agora, em 77 veio o divórcio. A Constituição de 88 ampliou um pouco o leque das famílias. E a partir da Constituição é que a gente começou, a partir da jurisprudência principalmente, a ter essas novas configurações e que hoje até as próprias famílias de pessoas do mesmo sexo, enquanto os últimos 10 anos do direito de família se discutiu tanto isso, pelo menos até, digamos, foi no ano 2000 até 2011, quando a gente teve o julgamento do Supremo.
É, e lembrando que isso é bem recente mesmo, né? Falaste assim, por exemplo, eu sou anterior a 77, portanto, nascida numa época em que não era permitido nem a dissolução de um matrimônio, né? 88, hoje estamos aí com 25 anos da Constituição, né? E aí, esse todo é um caminho que vem se trilhando, e realmente, eu acho que não tem mais essa volta, né?
É porque o afeto, ele não está preso à vontade da lei.
Uhum.
O que eu trago para os meus alunos em sala de aula é que nenhum deles, ao sair, vai para uma festa no sábado à noite, vai primeiro pegar o Código Civil para saber se pode ou não responder um olhar.
Uhum. Exatamente. Né?
A vontade, o sentimento, ele é muito maior do que o que o legislador pode prever. Então, é por isso que nós temos essa situação de tantas famílias que já são comuns, que talvez os ouvintes vivenciem, e mesmo assim não estão protegidas claramente pela legislação. Então, essa iFamily que a gente propõe no livro, ela pode ser qualquer modelo já existente.
De família já existente.
Pode ser, porque, por exemplo, dois irmãos que moram juntos, eles não são casados entre si, eles não têm uma união estável, não são uma família monoparental. Mas eles não deixam de ser família, o que a gente chama de família anaparental ou parental.
E o que é esse núcleo, né, de convivência que
caracteriza. Então, o que a gente está trazendo é, pode ser qualquer tipo de família já existente, ou pode ser simplesmente uma família virtual mesmo. Nada impede de eu conhecer alguém via internet e daqui a pouco desejar que o meu contato com essa pessoa fique somente via internet. Se eu sou feliz dessa forma, se a outra pessoa se realiza afetivamente, por que não?
Uhum. Aliás, já de algum tempo para cá começou também a conhecer as pessoas através das redes sociais, né? E cada vez mais eu acho que isso tem acontecido e depois isso passar ou não, né? Para uma relação
Exatamente.
Física, né?
Nós já tivemos notícias também de um caso ao contrário, onde o casal se conheceu na Europa, uma brasileira e um português se conheceram na Europa, passaram a manter um relacionamento. Devido aos compromissos profissionais, essa brasileira retorna ao Brasil e eles se conheceram pessoalmente e mantiveram um namoro virtual. Esse namoro, se nós formos pensar qual é a intenção dele, se ele vai se tornar talvez até uma união estável, com cada um num continente. Mas ele foi ao contrário do que nós já estamos acostumados. Ele começou pessoalmente e ele depois... permanece. Eles permanecem praticamente 24 horas por dia conectados pelo Skype. Eles têm uma convivência muito mais intensa do que a maioria dos casais que eu conheço.
Eles até dormem juntos.
Eles... Via Skype.
Via Skype.
Eles têm uma câmera voltada na... Eles se ficam se olhando, eles acordam no meio da noite e se olham.
Exatamente.
Então, é um novo tipo de relação.
É um novo,
que vai ter
exatamente.
Que ter
é uma iFamily se criando, é. Né? Claro que a intenção deles, ela é,
com o tempo,
reajustarem as suas vidas profissionais para que venham a viver juntos. Mas, enquanto isso, quem dirá que isso não é um relacionamento? É um relacionamento muito mais frequente, muito mais efetivo, talvez muito mais intenso do que a grande maioria dos relacionamentos que nós conhecemos, que muitas vezes estão residindo no mesmo lar, estão lado a lado no sofá,
né?
Ou estão frente a frente numa uma mesa de restaurante e estão cada um no seu mundo, cada um no seu celular. Eles estão cada um no seu celular, mas eles estão juntos pela
conectados efetivamente.
Exatamente, pela distância física.
Chegaste a comentar que todos os tipos de família podem entrar nessa iFamily. Também aquela família que nós tínhamos, vamos dizer assim, por tradicional, se mantém hoje, né? Ainda é muito forte esse núcleo familiar, pai, mãe, filho, né? Mas também nesse núcleo se alterou essa...
Sim, até nas próprias carreiras jurídicas, né? Vamos pensar que um casal que já tem filhos e um deles acaba assumindo um concurso, um cargo de magistrado ou promotor no interior do estado. Vai se afastar temporariamente, talvez vão ter convivência física durante o final de semana, mas durante a semana vai ser uma convivência virtual.
É.
Então, mesmo...
Agora, quem lembrou de um caso fui eu, exatamente isso, que a pessoa teve que sair até do estado, foi para outro estado e ficou o pai e filha e a mãe que se afasta, que foi me contado esses dias. A primeira impressão, assim, mas como? Depois vê, isso se adapta, se hoje em dia, com muito mais facilidade que tempos atrás, né?
É, e até porque quando as pessoas já têm carreiras estabelecidas, não vai todo mundo abrir mão, e uma grande transformação disso é a inserção da mulher no mercado de trabalho, que no momento que a mulher ainda não estava no mercado, ela renunciava aos seus sonhos em nome da família. Hoje não, a mulher não permite mais que isso aconteça. Então eu vejo que essa nova família, essa possibilidade de uma família virtual vem também garantir essa autonomia da mulher no mercado de trabalho, porque cada um vai viver a sua vida e isso não quer dizer que vai renunciar a uma vida afetiva.
E esse convívio afetivo se mantém, né? Comentaste antes também essa questão dos relacionamentos homossexuais. Hoje já também é uma coisa, uma forma, vamos dizer assim, de família, que também ela está aí também para ficar, né?
Não, inclusive com reconhecimento das adoções, né? Trazendo novos integrantes, além desse casal homoafetivo, também novos integrantes. Plenamente, muito mais depois da decisão do STF em 2011, já é uma questão
pacífica.
Que podemos dizer que pacífica, né?
É. E aí, então, hoje tem sido reconhecido isso também como um núcleo familiar com os direitos que...
A mesma proteção do que qualquer outro núcleo familiar.
Assim como outras famílias que a gente também traz no livro, como o caso de São Paulo do ano passado, a família poliafetiva, né, que é uma união estável a três, que são duas mulheres e um homem que celebraram um contrato de convivência num tabelionato de notas no interior de São Paulo.
Então, duas mulheres e um homem. E aí foi reconhecido, chegou a ser judicializado.
Foi permitido que eles fizessem um contrato de convivência para que fosse aplicado todas as normas pertinentes à união estável.
Uhum.
Porque, então, assim, é uma outra situação que o direito de família se abre também. Porque nós não temos um dever de fidelidade na união estável. O dever de fidelidade está para o casamento no 1566. Na união estável, no 1724, tem um dever de lealdade. Né? E, no, na minha opinião, no dever não de lealdade são... não está o dever de fidelidade. Né? São esferas diferentes.
É, dependendo do que os, as pessoas envolvidas também têm o seu entendimento. Isso
que
é importante.
Elas foram impactuado, né? Aquela autonomia da vontade delas.
Né? É, isso que, não... que é uma coisa importante, né? É um núcleo realmente que o Estado não teria que interferir tanto e, por isso, permitir esse tipo de manifestação, né? Esse documento foi realizado, né? A União
na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, foi feito em tabelionato de notas. Claro que essa entidade familiar precisou ir a vários tabelionatos até achar um que aceitasse fazer o documento. Uhum. Mas, como a doutora Denise trouxe, temos aí a autonomia da vontade e tudo que nos é combinado não nos é caro, né? Se a gente faz a combinação de, olha, vamos viver a três, a situação vai ser essa, o regime de bens vai ser esse. Então, até porque hoje a gente vai ter que discutir as consequências disso. Em uma filiação, nós vamos ter uma pluripaternidade, parentalidade nessas situações dos filhos nascidos nessa família, são provocações que a gente tem dentro da área nos próximos meses, anos, enfim.
E agora que eu me lembro da Lei de Registros Públicos, então, se nós estamos falando de leis arcaicas, é essa desde 1973, né?
É a Lei 6015 de 73.
É a mesma, né? É a mesma. Com pouquíssima alteração ocorrida nesses anos, enquanto todo o resto... já está bem mais evoluído, né?
Que teve agora toda a repercussão de um projeto de lei que visa igualar a mulher na condição do pai a registro dos filhos e que todo mundo começou a divulgar dizendo que agora a mulher pode indicar qualquer um como pai. E quando não é verdade.
Não é
verdade.
Não é isso.
Apenas
né?
O que está alterando é o artigo da Lei de Registros Públicos, que coloca, antes que ainda, né, na atual legislação, coloca o pai como o primeiro habilitado e a mãe em caráter facultativo. E agora vai ser o pai ou a mãe. Então é só isso que tem a previsão.
Da forma como ela foi noticiada, ela gerou uma grande polêmica, como se a mãe pudesse ir até o registro civil e se indicar qualquer que fosse o pai. E então depois o pai teria que buscar o judiciário
para
negar,
né?
Essa paternidade. E não
o
foi
que não
nada
era,
disso,
né?
Não foi nada disso.
Pode deixar, para deixar bem claro, na verdade, ela vai ter que indicar, ela pode fazer o registro como se fosse o...
Ela vai poder indicar apenas, né? Se for casada. Uhum. Porque é no casamento que a gente tem a presunção dos filhos nascidos depois de 180 dias. Então, a mulher casada pode registrar no nome do marido. Agora, se vive união estável ou teve apenas um relacionamento eventual, daí nós não temos essa possibilidade. Ela pode até recomendar o nome, mas daí vai ter uma investigação em caráter oficioso da paternidade.
Que é o que já vinha sendo feito quando havia a indicação, né? Nós estamos realmente chegando aqui novamente ao final do nosso programa e eu gostaria de aproveitar, então, o final também do teu livro, que achei que ficou muito bonito aqui, que diz que o fogo sagrado da família da Roma antiga já se extinguiu. A família, que já se abriu às interferências do exterior, se vê bombardeada por influências mundiais. Que possamos achar, mesmo que simbolicamente, um novo fogo sagrado para nossas residências, nossas vivências e nossas expectativas. E que esse fogo sagrado seja o amor e que seja eterno enquanto dure. Ah, eu acho que aqui é uma mensagem linda que fica mesmo, que esse espaço de convivência continue, né? Infelizmente, nós terminamos aqui. Eu vou ter que agradecer a presença de vocês. Está aqui conosco o advogado especializado em direito de família, já eleito presidente do IBDFAM-RS para o próximo biênio, Conrado Paulinho da Rosa, e autor deste livro, I Family, de que conversamos aqui. E advogada e mediadora familiar, Denise Frank. Foi muito bom tê-los aqui, né? E essa foi mais uma edição do Sala de Audiência, com produção de Jane Bordignon e edição de Eduardo Prates. Até a próxima.
Termina aqui Sala de Audiência. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.